Muito bem, estamos no ar com o nosso debate de hoje, recebendo aqui o vereador José Edson Ferreira. Se eu sair dizendo José Edson Ferreira, ninguém vai saber quem é. Mas se eu disser que é Zé Negão, todo mundo sabe, né? O vereador que tem o seu mandato sempre cercado de muito debate, de muito assunto. E se você tiver perguntas para ele, 3838-1213 ou pela internet no www.radiopageu.com.br, lá no nosso contato. O Zé Negão está vindo hoje ao programa falar de muitas questões, né, pincelar alguma coisa que a legislação permite, que eu estava conversando com ele. A lei eleitoral entrou naquele período mais rígido. Para você ter uma ideia, Zé, eu tive que ter, de certa forma, é um constrangimento, né? Não deixa de ser uma saia justa. E eu tive alguns pré-candidatos a deputado tiveram aqui por ocasião da emancipação política, só para lhe dar um exemplo, e vieram deixar sua mensagem. Mas a partir do dia 1º, a legislação eleitoral para a rádio e TV ela é muito restritiva. É proibido, por exemplo, você valorizar demais um candidato, criticar demais o outro. Então, a palavra de ordem é equilíbrio. Então, dentro do que diz a legislação eleitoral, preservando a legislação, a gente vai tentar conversar alguma coisa sobre esse processo também, sem necessariamente infringir a lei. E, por exemplo, eu tive pré-candidatos ou candidatos a deputados de renome importantes aqui no cenário estadual, vieram para cá e tive que ter a saia justa de dizer que eles não poderiam participar, só para lhe dar esse exemplo. Mas tem muita coisa para a gente conversar. Inclusive, eu quero saber, ainda hoje, se está se falando muito, ontem o Júnior Finfa falou aqui, eu vi outros blogs também, está se falando muito sobre essa questão da vice-prefeita Lúcia, que ela estaria rachando com o prefeito Patriota. Eu quero saber se você é o culpado do racha, se é você que está atraindo a Lúcia, o Júnior, para o seu bloco político, né, que é o bloco de oposição no Estado e fazendo oposição aqui também. Vou perguntar daqui a pouco. O ouvinte pode participar, repito, pelo telefone ou pela internet. Vamos falar logo, né? Você teve toda aquela polêmica da história das faltas e você não tinha tido a oportunidade, por conta de sua agenda, que eu sei que é cheia, de se posicionar, né? Porque mais que você, só o vereador Vicentinho em número de faltas nesse primeiro período, segundo o levantamento feito pelo blog Afogados Online. Você teve 10 faltas, diante das sessões que foram realizadas. Né? Obviamente foi questionado na época, né? A gente entendeu que você estava com a agenda, tem hora que só por telefone é preferível trazê-lo aqui. Qual a sua justificativa para essa questão das faltas que rendeu tanta polêmica há alguns dias? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Tito Barbosa. Bom dia, ouvinte da Rádio Pajaú. Nil Júnior, quando se colocou a questão das faltas, por sinal, a imprensa aqui através da Rádio Pajaú é quem está acompanhando as sessões na Câmara e fazendo o faltômetro, né? Tito Barbosa comparece lá, eu acho que se não for 100%, mas é 99% das sessões.
Eu acho que ele vai a 110%.
E Michel Martins também acompanha, não é no mesmo grau de...
Na mesma frequência.
Na mesma frequência de Tito Barbosa, mas está presente lá nas sessões na Câmara. Gostaria de dizer o seguinte, Nil Júnior. Dessas 10 faltas que eu levei, teve 3 ou 4 que eu justifiquei. 2 por momento de saúde e outro pela questão que eu estava numa reunião fora e não dava tempo de chegar. E o restante das faltas, Nil Júnior, é o seguinte. Como Tito acompanha lá, Michel Martins, a imprensa acompanha, tem sessão que tem matéria no dia e matéria que é de interesse da população. Dessas aí eu não faltei nenhuma. E tem sessão lá que abre a sessão e encerra, quando não tem matéria. E eu quero até dizer o seguinte, sem citar nome por questão de ética. Tem sessão que nós estamos lá para debater, na terceira e última parte, como é de interesse da população, que abre a palavra, faculta a palavra para todos os vereadores, o vereador tem que falar em interesse da sociedade, da população. E muitas vezes, eu até brinco lá, tem vereador que chega para parabenizar uma ação que o prefeito fez. Já parabeniza tanto que na última sessão, o vereador usou o microfone e disse: quero parabenizar o prefeito pela estrada que está sendo feita até em Bitiranga, porque é um trabalho, não vai ser feito tudo agora, porque vai tirar as máquinas para outro local e tudo. E eu até questionei. Tito Barbosa estava lá nesse dia. Ele disse, vereador, vamos parabenizar primeiro a população, através de Adelmo, de Ibitiranga, que teve, que era aqui de antemão, parabenizá-lo, que teve uma iniciativa corajosa de dizer que ia fechar lá a estrada, porque o poder público estava vendo a situação da estrada e não estava tomando providência. E parabenizar também a Rádio Pajeú, que é o meio de comunicação, que hoje é mais forte, Nil Júnior, infelizmente, nós podemos dizer, até de que o poder legislativo. Porque os vereadores cobram, meu amigo. Nós cobramos, veio o requerimento. Você vai para uma câmara, faz requerimento. Veja quantos requerimentos foi apresentado agora. Aí é enviado para o governo, nem resposta no tempo hábil que o regimento da casa diz, que é para ter no máximo 15 dias, tem a resposta. E quando a resposta vem, não é convincente. Aí, Nil Júnior, várias vezes você perde a vontade de participar de uma sessão quando não tem matéria que é de interesse da população. É uma das justificativas que eu estou dizendo, e o que eu estou dizendo aqui eu digo e provo. Porque acontece isso. Como é que um vereador usa a palavra numa sessão porque não tem tanta matéria? Parabenizar o prefeito porque cavou um poço numa comunidade. Ora, nós afogadenses, nós vereadores que participamos do grupo que ajudamos a eleger o prefeito patriota, não foi para ele trabalhar, não foi para ele ter ação voltada para o povo, numa época de seca dessa, que foi a maior seca dos últimos 50 anos, foi alguma coisa, algo além do normal, ele perfurar um poço para colocar água para as pessoas, para os animais que estavam com sede? Não, é obrigação do gestor. E mais do que obrigação, naquele momento ali, nós todos tínhamos que estar de mãos dadas para ajudar a população afogadense. Portanto, é o seguinte, é melhor que o vereador esteja lá defendendo o que é de interesse do povo, como eu mesmo coloquei requerimento lá, pedindo aumento para os dentistas, que tem mais de 12 anos que não teve aumento, aumento para a classe médica, a equiparação do piso do professor, que vem 3 anos, ele recebendo só no final do ano com aumento, 2 meses, um ano foi 3 meses, outro ano foi 2 meses, outro ano 1 mês só. A questão dos agentes comunitários de saúde, receber com aumento, na hora que o governo mandar o aumento, que seja automaticamente, ou então que eles façam o projeto urgente para mandar para aquela casa, eu cobro. O aumento, o incentivo que teve aos agentes comunitários da dengue, que o governo federal, o governo da presidente Dilma, pensando na população, criou um incentivo para que eles baixassem o índice de dengue e de 3 em 3 meses eles recebessem uma gratificação. Isso foi em novembro do ano passado, colocado na Câmara agora. Veja quanto os agentes comunitários da dengue deixaram de receber. Entendeu? Isso aí é cobrar, é defender a população. Aí isso aí, esse papel eu nunca deixei de fazer, não. Agora mesmo teve uma sessão extraordinária para discutir um projeto que mandaram de urgente, urgentíssimo, um projeto passando por cima do Poder Legislativo, criando matéria financeira e tudo com dinheiro do povo, e esse projeto saiu de pauta, foi devolvido. Por quê? Porque querem mandar as coisas para a Câmara e colocam as cascas de banana, e tem alguns vereadores que engolem. Só que graças a Deus, eu já estou no meu terceiro mandato, eu vi lá e mostrei aqui, essa aqui é uma matéria que precisa de maioria absoluta. E eles retiraram, porque sabia que ia perder. Aí o que acontece aí?
Eram 2/3, então, que
precisava. 2/3, sim. E tem aqui, ó, eu tô com uma cópia do projeto aqui, se você permitir, daqui para frente, eu vou ler e vou mostrar o que é que...
Que projeto é esse? É aquele da homenagem, não?
É da homenagem.
Pois não. O que é que ele tem? O que é que ele gerou tanta polêmica? O que é que ele tem que você não concorda?
A homenagem a Dom Francisco é mais do que correta. Dom Francisco, todo mundo sabe o que representou para Afogado da Engazeira, e não só para Afogado, para o Sertão e para Pernambuco. A homenagem é mais do que justa. Agora, veja o que é que tem no projeto de lei. O que é que tem no projeto de lei? Olha, parágrafo 1. É de competência do Executivo Municipal a concessão da medalha de honra ao mérito Dom Francisco Altagesto de Mesquita, filho. Correto. Agora veja os artigos aqui, ó. Artigo 6º. A concessão da medalha de honra ao mérito será efetuada através de decreto no qual constarão os critérios de aferição. Quer dizer que, a partir do momento que o Poder Legislativo aprovar um projeto com esse artigo aqui, o Poder Legislativo deixa de ter o poder de fazer qualquer honraria. Dá para frente, só o Poder Executivo é que pode fazer. Artigo 7º. Os homenageados serão notificados pelo gabinete do prefeito de Afogados da Ingazeira. Data, hora, local em que receberão a honraria. Quer dizer que no momento ele já está dizendo que a Câmara pode ser excluída, que ele pode colocar em qualquer local, fazer a honraria onde ele bem quiser, e o Poder Legislativo não ter mais o poder de, pelo menos, analisar a quem será feita aquela honraria. Ele pode fazer a qualquer pessoa, através de um decreto. Quer dizer que o Poder Legislativo, nesse momento, se acaba, deixa de ter o direito que tinha, de acordo com o que manda o regimento da Casa. Artigo 8º. As honrarias instituídas por esta lei serão entregues preferencialmente em solenidade, cuja data será definida mediante decreto. Esse decreto pelo Poder Executivo, sem passar nada pelo Poder Legislativo. Temos aqui o artigo 9º. A Secretaria da Administração manterá livro próprio, denominando livro de registro de concessão de medalha de honra ao mérito municipal Dom Francisco Altagesto de Mesquita. Todo controle será feito pelo Poder Executivo. Aí tem aqui o artigo 10º. Veja bem esse artigo 10º. As despesas advindas com a execução da presente lei correrão por conta de dotação orçamentária própria. Quer dizer que o evento que ele fizer, entendeu? Aqui não está estipulando valor. Ele vai, de acordo com a dotação que tiver, arcar com as despesas. Esse dinheiro do município não é o dinheiro do povo? É isso aqui onde cabe a maioria. Tem que ter 2/3. Entendeu? Isso aqui, se nós aprovarmos, meu Júnior, é um cheque em branco. Não está dizendo até quanto pode se gastar com um evento desse, com uma solenidade dessa. Quando nós damos um título de cidadão afogadense a qualquer pessoa, a despesa não é por conta da Câmara. A despesa é por conta da pessoa que está homenageada, ou então o vereador que está fazendo aquele título de cidadão, que ele tem a despesa dele, por conta própria, não por parte do Poder Legislativo. E aqui, de acordo com o artigo 10º, ia ser por conta do Poder Executivo. É correto usar o dinheiro público para fazer esse tipo de iniciativa, de trabalho? É isso que eu questionei, e o projeto saiu de pauta, e eu mostrei lá qual é o vereador aqui que vai ter coragem de tirar os poderes que são concedidos ao Poder Legislativo para passar para o Poder Executivo. E no final ainda dá um cheque em branco para ele fazer a despesa da maneira que ele queira fazer. Aí o que é importante é isso, né, Júnior? Quando é matéria para discutir o que é melhor para a população, eu sempre estive lá. Eu entrei com um requerimento pedindo para o governo do município mandar um projeto para a Câmara para que fosse estabelecido e fosse criada uma lei aqui no nosso município para que tivesse essa ajuda de custo para os universitários. O que foi que fizeram? Fizeram uma manobra dentro da bancada lá para criar uma associação, que eu não sou contra a associação, como eu já disse aqui, porque através da associação pode ser repassado o recurso. E essa associação ser repassada 50% da despesa. Mas garanta o quê para os universitários? Se amanhã o município, por exemplo, o prefeito quiser cortar, dizer, eu não tenho mais condição, cortou. Se o próximo gestor que entrar disser, eu não vou arcar com isso aí, parou. O que eu quero é a legalidade, que tenha um projeto de lei como tem em Itabira, e que o Poder Executivo seja obrigado a repassar esses 50% do transporte escolar para as pessoas, para os universitários, que é o único município em toda a região que não tinha isso aí. E esse projeto não chegou na Câmara, porque eu prezo pela legalidade, eu prezo porque é melhor para a população. Portanto, eu quero dizer, o regimento interno diz também que nós somos obrigados a fazer 20 sessões. Foi feito 22 ordinárias e foi feita uma extraordinária. E nós participamos de 23 sessões, não participamos só de 20. Quer dizer que nós temos 3 sessões também que nós fomos além do que diz o regimento da casa. Portanto, eu estarei lá sempre quando é matéria que é para defender a população, que é de interesse do povo. Nunca deixei de ir e nunca vou deixar de ir. Independente disso, eu sou um vereador que eu estou sempre atento ao que é de interesse do povo. Sempre estou nas bases, estou na zona rural, estou nos bairros, estou no centro. Meu telefone é ligado 24 horas. Eu sempre estou do lado da população e sempre vou brigar e defender o que é de interesse do povo. Como a questão da máfia aí mesmo, que eu questionei aqui várias vezes e vou continuar questionando. Veja como é que está a situação das avenidas, das vias públicas de Afogado da Ingazeira. Algumas calçadas, pelo menos dos proprietários, estão tirando do bolso e reformando. E o que vai ficar em Afogado aí de estrada? Quem é que vai ter de fazer? É o poder público. E o poder público, quando faz, não é com o dinheiro do prefeito, não, é com o dinheiro do povo. Quer dizer que a MAF vai levar o dinheiro que já está ganhando e deixar o restante aí para o povo de Afogado pagar, porque o prefeito fazendo, quem está pagando não é a prefeitura, é o povo de Afogado.
Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou liberar o telefone agora, 3838-1213, para você que quer fazer perguntas para Zé Negão, você que quer fazer alguma crítica a Zé Negão, você que quer fazer alguma sugestão. Por exemplo, nesse segundo semestre, que assunto, na sua opinião, o vereador Zé Negão e a Câmara de Vereadores devem debater? Qual o tema, na sua opinião, que precisa de uma prioridade da Câmara, de uma cobrança dos vereadores ou de uma intervenção dos vereadores? 3838-1213, para você participar a partir de agora, pode falar também pela internet. Alô, do telefone.
Alô, Júnior.
Diz Paulo.
Eu quero saber dos vereadores, como é que a gente vai concluir o restante do calçamento aqui da Pitombeira?
Conclusão do calçamento da Pitombeira.
É, que mantém grande chato com uma lama tão grande. E essa massa agora que está aqui na Pitombeira, deixa eu deixar aqui o rombo aqui. Se eu quiser
olhar para a Pitombeira. Ok, Paulinho, vá anotando aí, Zé. Eu vou anotando aqui também. Paulo Roberto, calçamento da Pitombeira, está colocando aqui na pauta dos vereadores. 3838-1213. Alô, do telefone. Alô?
Alô?
Quem fala?
É Genesi.
Diz, Genesi.
Ô, Zé Negão, me diz. Quando começar o matador novo, vai ficar a mesma coisa, os motos clandestinos matando em todo campo ou não?
Quando começar o quê?
Funcionar o matador novo.
Sim.
A matança de porco, de bode, vai ficar clandestino a mesma coisa ou não?
Quer saber se os bodes vão continuar com o abate clandestino. Obrigado, Genesi. E, obviamente, para se acompanhar essa questão. 3838-1213. 3838-1213 para você participar. Pode participar também pela internet no www.radiopajeú.com.br. Essa questão dos animais aí, a gente acompanhou o debate em torno do matadouro. E me parece que essa questão está resolvida com ele. Eu não sei se está, eu vou pedir a opinião do Zé também. Vamos ouvir alguém da prefeitura. Mas alô, do telefone.
Alô, Nil.
Quem fala?
Antônia Maria.
Diz, Antônia.
A saúde.
Que acompanhe, que os vereadores fiscalizem a questão da saúde.
É.
Não é isso? É. Algum tema específico? O que é que está lhe dando mais trabalho aí? É posto de saúde? O que é?
Não, remédio não aparece.
Uhum. Questão de...
E tem que se interessar, né?
Questão de medicação. Pronto, obrigado, Antônia. 3838-1213. Dúvidas, sugestões, críticas. O que você tem para dizer a Zé Negão e falar do trabalho da Câmara? O que ela deve priorizar nesse segundo semestre? Alô, do telefone.
Alô, Nil Júnior, bom dia.
Bom dia, quem fala?
É Maria de Lourdes.
Diz Lourdes, diga Lourdes.
São Francisco, da rua Manuel Bezerra.
Aham. Pois não, pode falar.
Nil. Eu gostaria que eles discutissem quando é que vai ser feito esse calçamento daqui da Manuel Bezerra e Travessa Zé Barbosa. Inclusive, já foi pedido o requerimento.
Uhum.
E a gente estamos... Eu estou cansada porque... porque, aleluia, que eu consegui. Porque eu nunca consigo...
É difícil, né? Falar na página.
E principalmente uma coisa de grande urgência, porque de grande responsabilidade, melhor dizendo, né? Porque sempre nas ocasiões que eu mais necessito de ligar para aí, eu não,
tem dificuldade,
não consegui. Né? Agora eu consegui, por
que
isso
bom.
Que eu estou nervosa e cansada. Nil, é o seguinte, essa rua da gente, eles, a maioria não, diga assim, as autoridades que já passaram por aqui, e a gente já foi discutido muito, o secretário do povo, inclusive, uhum. Eu gostaria de agradecer a Rádio Pajeú, que toda vez que a gente, sempre eu ligo para ir, o secretário, a gente é sempre atendido aqui, já foi umas 4 vezes que ele passou por aqui. E é o seguinte, já foi pedido o requerimento, mas a gente gostaríamos de saber quando vai ser atendido, quando vai ser feito, porque a gente está sofrendo tanto, Nil, aqui. Você sabe que faz muitos dias. Agora, não faz tão pouco tempo que choveu, muito pouco, né? E a lama, ainda tem lama aqui. Nil?
Tô lhe ouvindo, pode continuar.
Olha, Nil, ainda tem lama e outra coisa, as bicicletas, até moto tá passando para minha calçada, os cavalos, o pessoal com cavalo. Porque não tem, Nil, não tem como passar na rua. Quando chove aqui, a gente não sabe, a gente não pode sair de dentro de casa, sai procurando, ver se acha um lugarzinho para colocar uma pedra. Agora mesmo, os esgotos ficaram, nesses dias de chuva, os esgotos ficaram tudo escorrendo para cá, para essa rua.
Uhum.
A gente tem que mergulhar dentro dos esgotos, não é nem... da lama de esgoto, não é nem a lama da chuva, tá entendendo?
Tô entendendo.
Tá muito difícil, Nil, a gente... Uhum. Eu acho assim, que tem tanta coisa que... tudo que se faz numa cidade é de necessidade, mas... essa necessidade aqui, eu acho que é maior do que as
demais. É maior que as demais. Eu anotei e lhe ouvi até com mais tempo do que o comum... porque você disse que tenta tanto, e a gente está acompanhando esse caso aí, acompanha a movimentação na Câmara, inclusive de moradores, acompanhou as reuniões, os debates recentes, tá, Lurdinha? Estamos acompanhando aqui. Obrigado, querida. Vamos lá, Zé Negão, esses ouvintes aí, questão de calçamento, no caso do Paulinho e da própria Lurdinha, né? Questão de bodes, abate de bodes no matador, se você tem alguma informação, e a questão da fiscalização que a Antônia levantou aqui na questão da saúde.
Primeiro responder a Paulinho aqui da Vila Pitombeira. Paulinho, esse calçamento aí, vocês todos sabem que foi uma reivindicação minha, do vereador Zé Negão. E esse calçamento aí já era para ter sido concluído. Por sinal, foi encostado aí paralelo, meio fio, areia, no final da gestão do ex-prefeito Totoni. A construtora que ia fazer... se não me falha a memória, era de Júnior Queiroz. Na época, Evangelho Vieira era quem estava conduzindo, já que ele tinha falecido. E eu não sei o motivo qual que parou aí, não foi concluído. E depois ficou para o próximo gestor concluir esse calçamento aí, porque Nil Júnior é um pedaço tão pequeno que já era para ter sido feito. Eu acho que é só falta de vontade do gestor querer fazer ali aquele pedaço de rua, porque é até pequeno, não tem tanto gasto para o município. No momento que o gestor se interessar e querer fazer, vai fazer, Paulinho. Mas, por questão de cobrar, eu já cobrei várias vezes, até porque vocês me conhecem, sabem que aí na Vila Pitombeira eu sempre estou presente em algumas coisas que precisa de mim. Eu nunca dei as costas e sempre vou reivindicar e continuar reivindicando, não só esse calçamento para aí, Paulinho, mas que os moradores da Vila Pitombeira tenham um tratamento também igual a outros bairros que tem no nosso município, para que todos tenham é uma condição de igualdade total para todos os bairros. Falando sobre a questão do matadouro, isso aí, Nil Júnior, foi uma questão que teve aqui até uma... teve sessão e teve uma reunião e uma audiência pública que veio até a presidente na época, Erivânia Camelo, se eu não me engano.
Da Adagro.
Da Adagro. Mostrar o quanto que era bom esse abatedouro aqui em Afogado da Engazeira. E esse abatedouro ia ser um abatedouro regional. E naquele momento já dizia no projeto que nós votamos que vai ser proibido o abate com destino. Todo o abate do município vai ter de ser no matadouro. E do matadouro, o matadouro vai entregar a pessoa aonde quiser fazer sua venda, efetuar sua venda, comercializar aonde bem entender. Agora, todo o abate do nosso município, não só bovino, mas bode, porco, como falou, falando direto, assim, a linguagem do povo, é direto no matadouro. Portanto, o que nós votamos, o que tinha dentro do projeto, e projeto após passar a ser lei, lei é para ser cumprida. Só que quem vai fazer essa fiscalização é o Poder Executivo. Nós aprovamos para que todo o abate seja no matadouro público, no novo matadouro de Afogado, que por sinal já foi inaugurado, porque no momento disseram que era uma urgência tão grande que a gente pensava que no outro dia isso ia funcionar. E passou quanto tempo, e graças a Deus eles inauguraram ontem, e acredito que vai funcionar. Referindo à saúde aqui, a pergunta que tem também, o que é que nós podemos fazer pela saúde? Essa pergunta é boa. O povo de Afogado foi quem clamou aqui e pediu que tivesse melhoria na saúde. E eu vou mostrar, Nil Júnior, mais uma vez a força da imprensa. Você veio, você é testemunho, o povo de Afogado é testemunho, o tanto que nós cobramos na Câmara, o tanto que o vereador Zé Negão levantou lá, mostrando exames atrasados, consulta sem poder marcar, como ficou diferente a saúde depois dessa nova gestão. E muita gente achando que era por questão política. E o povo vem aqui. O povo é inteligente. Procurou a Câmara, depois da Câmara procurou a imprensa. E quando a imprensa colocou o povo para falar, entendeu? Teve até algumas pessoas, Nil Júnior, que questionaram você, que você estava indo de encontro o secretário que estava aí, entendeu? E o povo veio aqui dizer a realidade. Mudou de secretário, com a força do povo e a ajuda dos vereadores e da imprensa. Mas em primeiro lugar, o povo. Entrou um novo secretário, que tem um trato melhor até com as pessoas. Quero dizer aqui de antemão que ele tem um trato melhor, diferente do outro. Mas mudou pouquíssima coisa na saúde. Esse exemplo de medicamento que a mulher falou aí, é verdade. Os postos de saúde estão sem medicamento, e tem uma coisa, um medicamento básico. O medicamento, Nil Júnior, para pressão, o captopril, o losartana, o medicamento de diabetes, o xarope, não tem. Só se passou até agora. Mas não tem nenhum posto de saúde. Isso aí que eu estou dizendo aqui não é mentira, não. A população sabe aí. Vários me procuraram e eu fiz questão de verificar. Sobre a questão dos exames, continua a mesma coisa. Tem exame que tem 90 dias que não foi marcado. Olha, tem uma ressonância magnética de um senhor aqui que está acamado, que vai fazer particular, pagando, que desde fevereiro que não marcaram. Desde fevereiro a mulher vai fazer particular, porque não conseguiu marcar. Quer dizer que isso aqui que eu estou dizendo não é mentira, não. Eu digo e eu provo. Vários exames não conseguem marcar. Consulta continua quase do mesmo jeito. Portanto, precisa que a saúde do município melhore, volte a ser pelo menos o que era antes, que a população de Afogado tenha esse direito. O povo de Afogado votou no gestor para que ele pelo menos dê o direito que a Constituição diz, saúde, educação e segurança pública, que é primordial para a população. E o povo de Afogados, infelizmente, nesse trato aí está meio ruim. Na questão aqui de Dona Lurdinha, do bairro São Francisco, quero parabenizar também a senhora Dona Lurdinha e os moradores do bairro São Francisco que estão fazendo o que é de legal, o que é de certo fazer. Se mobilizaram, foram para a Câmara, fizeram cartazes, foram cobrados dos poderes, do Poder Legislativo, que é a Câmara dos Vereadores, e do Poder Executivo, uma melhor condição de vida para o ser humano viver. Porque, por exemplo, não cobra o IPTU? No IPTU não está incluído a pavimentação, a limpeza pública? E por que o morador não tem um direito melhor? Olha, tem rua lá, tem foto que levaram para a Câmara, Nil Júnior, que além da rua estar toda esburacada, quando chove ninguém consegue trafegar, é por cima das calçadas, moto, carro, como Dona Lurdinha disse. Além disso, a rua cheia de mato. Isso não existe numa cidade do Porto de Afogados da Engazeira desse jeito. O roço do mato. Isso aí Dona Lurdinha sabe. As fotos que chegaram na Câmara é um absurdo. Quer dizer, pelo menos o roço do mato é preciso que o município mande fazer enquanto se estabelece essa questão de fazer a pavimentação dessas ruas. O povo de Afogados é clamando, é pedindo as coisas para Afogados da Engazeira. Todos os bairros que você chega, você vê várias coisas inauguradas aí, Nil Júnior. Mas obras oriundas do governo federal. Inauguraram um PSF na Queimada Grande, dinheiro do PAC. Foi reformado, ampliado e equipado, dinheiro do PAC. Entendeu? Essa assinatura que teve aí para fazer o posto de saúde do bairro São Brás, dinheiro do PAC, do governo federal, da presidente Dilma. Quer dizer que as obras estruturadoras que estão servindo à população é dinheiro federal. Tem de mostrar o que é que o município está fazendo e fazer, olhar principalmente para os bairros, olhar principalmente pelas pessoas menos favorecidas. E atender, porque o povo de Afogados votou, eu inclusive votei, trabalhei, pedi o voto para ver um Afogado melhor, para ver um Afogado crescer e crescer com qualidade. Outra reivindicação, Nil Júnior, que eu notei aqui, já com o pessoal dos bairros falando. Eu fui convidado já duas vezes para ir lá no bairro Planalto. Uma vez eu estava nessa emissora aqui e ligaram para mim, questionando. E eu fui lá ver de perto. Você vê no empreendimento do século XX. Afogados da Engazeira, crescendo, várias casas boas, entendeu? O pessoal construindo, e não tem iluminação pública. Não tem iluminação pública. Várias famílias, várias residências. E eu fui até Recife cobrar da CELP. E se não resolver, nós vamos fazer um movimento popular, vamos para a rua. Porque o povo não pode ficar esperando isso, não. Você construir sua casa e está à luz de candeeiro, ou então fazendo gambiarra por debaixo do chão, tirando de uma casa já para assistir a outra. Não existe isso. É obrigação, é um direito da população. E a CELP vai ter de fazer, porque o povo vive e tem de viver em perfeita condição. Não pode estar desse jeito, não. Uma cidade no Porto de Afogados, várias residências construídas e não tem energia pública. Isso é inadmitível. Já fui na CELP uma vez, vou novamente, eles prometeram que vão colocar energia. Eu fui num dia. No dia seguinte já fizeram o levantamento e disseram que ia concluir essa obra. E com fé em Deus eles vão fazer. Até porque não existe isso em canto nenhum. E o que o vereador tem que fazer é isso. Isso aí eu fui lá no bairro. Não precisou estar na Câmara, não. Eu fui representar o povo lá no bairro e fui para Recife, cobrar direto em Recife, da CELP.
Bom, vamos lá, vamos a mais opiniões aqui. A Graça, a Dona Francisca, atravessa a Maria Helena Magalhães, parabenizando o Zé Negão pelo trabalho. A Dona Francisca da Aldon Padilha quer saber quando é que sai calçamento dessa travessa. Graça diz que Zé Negão é exemplo de vereador, se falta não é porque está brincando. Flávio pergunta, anota aí para você responder a Flávio. Você ajudou tanto patriota na campanha, que questiona o trabalho que ele tem feito na cidade. José Alberto Góes, dizendo o seguinte, que na parte da fiscalização do Poder Executivo, por parte do Legislativo, a Prefeitura libera para os vereadores os balancetes mensais analíticos com todas as guias de receita, notas de empenho, notas fiscais, recibos, cópias de cheques, folhas de pagamento, analítica e sintética. Ou só repassa para a Câmara os balancetes informativos e resumidos, sem comprovante ou guia anexados. Quer saber se vocês fiscalizam, já que tem o poder de julgamento das contas, está dizendo o Zé Alberto. Quem mais aqui está falando? O Ednis Tiburtino, dizendo que o que Zé Negão tem a dizer sobre iluminação pública cobrada na zona rural, abandono do Rio Pajeú, aterro sanitário, e no caso dessa empresa que parece veio para destruir a cidade. Ele está em São Paulo acompanhando. Vamos lá, o Flávio primeiro. Por que você ajudou o Patriota e agora bate tanto nele? Quer saber o Flávio?
Meu amigo Flávio, primeiro quero lhe parabenizar e até lhe elogiar pela pergunta. É uma pergunta que você fez que é bom. É bom até porque o debate é muito importante nesse momento. Flávio, no momento que eu fui para a rua, que eu me dispus a pedir o voto para Patriota, e veja bem, além de eu fazer isso, eu tive a coragem de pedir o voto casado, tanto no guia, quando eu gravei, como nos meus discursos em palanque, como no corpo a corpo. Eu pedi o voto casado, dizendo e pedindo à população que votasse para que Patriota fizesse uma grande administração. Agora, naquele momento também, Flávio, a população de Afogado da Engazeira votou em mim e votou em Patriota de uma vez só. Só que o poder legislativo é uma coisa, o poder executivo é outra. Quem votou em mim, votou para me fiscalizar o poder executivo e cobrar ações para a população. E o poder executivo, quem votou em Patriota, votou naquele momento no pensamento dele fazer uma grande administração e olhar para o município de Afogado. Tudo que o gestor fizer pelo município, Flávio, é obrigação. Por quê? Porque quando você é eleito para administrar o município, para administrar uma cidade, você tem a obrigação com aquela cidade. Naquele momento que eu pedi o voto para Patriota, eu dizia assim, ó, por que é melhor Patriota? Porque Patriota é uma pessoa hoje da cozinha do governador, Patriota é um ex-secretário de agricultura, um ex-diretor do Pró-Rural, tem um alinhamento direto com o governador, vai dar continuidade aí ao governo do ex-prefeito Totônio, vai pegar uma prefeitura já equilibrada para dar continuidade a tudo que tem aí e vai colocar as coisas para andar. Como exemplo, essas últimas obras que foram inauguradas em Afogado, do Matadouro, já foi Totônio que deixou andando. Esses postos de saúde que foram reformados e ampliados, foi Totônio que deixou andando. A escola da Isidro Leite, foi Totônio que deixou andando. A creche da ponte do Padre Pedro Pereira, foi Totônio que deixou andando. Essa outra creche que está sendo construída, foi Totônio que deixou andando. Tudo obras, Flávio, do governo federal, que Totônio ia para Brasília fazer os convênios da presidente Dilma. Mas o que é que aconteceu? Depois que o Patriota se elegeu, aí veio o rompimento com o governo federal. Aí desandou, Flávio. Aí desandou. Porque todo gestor, que seja municipal ou estadual, é importante que tenha o alinhamento com o governo federal para as coisas andar e andar com mais rapidez. Mas mesmo assim, o que Patriota fizer no município, nós vamos aplaudir. E o que falta fazer? A população está cobrando. E a cobrança vem para os vereadores. Eu, como vereador, eu fui eleito na base do prefeito Patriota. Mas eu vou me calar? Vou ficar só balançando a cabeça, como tem alguns que fazem isso? Não. Eu vou ter que estar do lado do povo. Porque quem me elegeu, meu amigo, foi o povo, não foi Patriota. E eu tenho de estar sempre do lado do povo, defendendo o que é melhor para Afogado da Engazeira. Eu critico no momento que for para criticar. E olha que eu não critico hoje não, Flávio. Na época de Totônio, Nil Júnior está aqui, sabe disso. eu também critiquei o governo de Totonha quando errava, para ele procurar melhorar. Porque jamais eu vou ser vereador da minha terra, Flávio, para estar balançando a cabeça. Para um gestor ser prefeito e eu ser vereador e porque está errado eu me calar. Não, eu não posso me calar. Eu tenho de falar, porque eu tenho de ter altivez. E sabe quem me dá essa palavra, Flávio? São vocês, são os eleitores que confiaram em mim, que foram para a urna depositar o voto em mim. Por que é que eu venho aumentando minha votação, Flávio? Porque o povo de Afogado entendeu e vem entendendo que Zé Negão jamais vai deixar de estar do lado do povo. E eu vou continuar cobrando. No que tiver errado aí, pode ter certeza. Não é por questão de eu estar falando de patriota, como eu podia falar de qualquer um. Eu não estou falando da pessoa dele. Eu estou falando da questão administrativa. Porque o povo é quem está clamando. O povo é quem está pedindo melhor saúde, melhor pavimentação, melhor condição de moradia através de iluminação pública, entendeu? E eu tenho de estar do lado do povo, junto do povo, cobrando, Flávio. Portanto, eu não tenho diferença pessoal nenhuma com o patriota, nem vou deixar de continuar cobrando.
Questão do ouvinte que disse, como é que é a questão dos balancetes, o que é que vocês recebem de informação na Câmara?
Ó, o balancete, como é fiscal, o balancete, né, de receita e despesa, ele é enviado para a Câmara, através do presidente. Vai para o presidente da Câmara e o presidente coloca à disposição dos vereadores. Mas a questão de cheque, como ele falou,
não, né?
Não, isso aí não vai. Vai o balancete de receita e despesa, o que é gasto em cada secretaria, e cabe a cada vereador ir analisar tudo isso, começando de licitações, se as licitações estão corretas, como foi que abriu a licitação, como é que esse dinheiro está sendo gasto. Agora cabe a cada vereador fazer seu papel.
Uhum. Bom, César Ramos está parabenizando Zé Negão pelo trabalho. Eu já estou chegando na reta final, infelizmente. Hoje a gente fez um bloco só aqui com o Zé, mas aqui está o Laércio Nunes também parabenizando o Zé por dizer o que pensa. Quanto ao projeto da medalha, ao meu ver, Zé está certo. Parece que vivemos na ditadura, diz Laércio. E uma pergunta: quem é hoje o vice-prefeito de Afogados? Doutora Lúcia foi uma excelente pessoa para trabalhar na campanha, depois foi para a geladeira, está dizendo o Laércio. E aí eu já caso com aquela pergunta que eu chamei no início do debate. É você que que atraiu a doutora Lúcia para o seu bloco político, ela está rachada mesmo e vocês estão juntos politicamente com ela, com o Júnior, com o doutor Edson? Como é que está essa discussão?
Olha, meu Júnior, na questão da gente estar junto, doutora Lúcia me conhece, nós temos uma grande amizade, eu, ela, doutor Júnior, doutor Edson, entendeu? Nós sempre dialogamos, mas na questão política, faz muito tempo que eu falei com a doutora Lúcia. Uhum. Politicamente faz muito tempo. Eu não sei se ela está rompida ou não. Quem tem de dizer é ela. Agora, de uma coisa eu posso dizer aqui a vocês. Sempre tive uma grande amizade com Júnior Moura, doutor Edson e doutora Lúcia. Independente da questão política, de lado político, e vamos continuar tendo essa amizade. Até porque nós fazemos política com grandeza. Afogado é uma cidade politizada, onde a democracia reina. E nós vamos aí conversar, se porventura doutora Lúcia estiver junto no nosso palanque, né? Doutor Edson e Júnior Moura já declarou apoio a doutor Armando Monteiro. Agora vamos ver a questão da doutora Lúcia. Quem vai dizer se ela está rompida ou não é ela. Agora, todo mundo sabe em Afogado, todo mundo está vendo aí, que antes todos os vice-prefeitos tiveram seus espaços. Um exemplo, Totônio, quando viajava, quem ficava na prefeitura? Tinha até o gabinete lá, Augusto Martins. Totônio, quando saía de Afogado, fora Augusto Martins, tinha Daniel e alguns secretários que tinham o poder de decisão. Hoje, o que se comenta é o seguinte: quando o patriota sai, quem toma conta é a Helena Mariano. Isso aí é o pessoal que diz na rua. Não sei se é verdade ou mentira. E onde você chega, a conversa é essa. E doutora Lúcia, pelo que se comenta, foi escanteada. Se ela foi escanteada, cabe a ela tomar a decisão dela da maneira que ela achar. Agora, por questão que nós estamos conversando sobre essa questão de grupo, até o momento ainda não. Mas se der certo, futuramente nós podemos estar juntos. E vamos fazer o trabalho aí, porque a eleição está se aproximando. E é que nem diz o outro, de grão em grão é que a galinha enche o papo. E ela é uma grande pessoa, foi muito importante na campanha de Patriota, na campanha da Frente Popular. Tanto ela como seu esposo e doutor Edson colaboraram muito, desempenharam. Ela é uma guerreira, batalhadeira, trabalhou, foi pra rua, arregaçou as mangas e tá aí. Agora a decisão final é dela, meu amigo.
Bom, Zé, pra gente fechar, você esteve na convenção do PTB, nós estamos ouvindo lideranças de vários partidos falando sobre as várias convenções. Claro que a gente já falou um pouco aqui sobre a legislação eleitoral, que é mais restritiva. Você ficou satisfeito com a convenção?
Neu Júnior, vou lhe dizer, e até quando falo nessa convenção eu me emociono, porque desde 86, quando teve a convenção do ex-governador Miguel Arraes, que foi no Geraldão, que foi uma multidão também naquele tempo, participei de outras convenções, como de Djalma Vasconcelos, 2006 de Eduardo Campos, mas uma convenção tamanho dessa eu nunca vi na minha vida. Eu fiquei impressionado. Muita gente, tinha mais gente fora do Palácio do que dentro. O Palácio lotou. O pessoal que faz parte da direção do Palácio disse que o maior público que o Palácio tinha visto tinha sido quando Roberto Carlos tinha ido lá. Mas esse superou a vinda de Roberto Carlos. E fora do Palácio, meu Júnior, quem foi, quem estiver me ouvindo, que foi para Caruaru, viu? A maior multidão que eu já vi até hoje na história de uma convenção em Pernambuco.
E como é que vai ser para você conciliar a agenda do vereador com a campanha? Vai ser tranquilo já?
Não, vai ser tranquilo. A campanha sempre teve, entendeu?
Dois anos tem mesmo, né?
Dois anos tem, e sempre nós que somos vereador fazemos os dois lados. Fazemos a parte da gente como vereador e fazendo nossa campanha. Mas, como eu estava dizendo, a questão da convenção foi um sucesso. A euforia do povo, o povo mostrando que quer mesmo o avanço, que quer mudar e mostrando lá que está do lado mesmo de doutor Armando. Portanto, foi uma grande convenção. O povo está de parabéns e vamos aguardar agora o início da campanha para
valer.
Valer.
Zé, obrigado mais uma vez. Prazer tê-lo aqui.
Eu quem agradeço, no junho, estou sempre à disposição. E vamos agora continuar torcendo pela seleção brasileira para que no final ela seja campeão. Já que quem estava torcendo que a Copa desse errado, né? Deve estar muito triste e sofrendo muito, porque a prova que está aí é que o Brasil tem aí, deixa eu ver, 80% mais 16%, 96% de aprovação e o povo aplaudindo Dilma e aplaudindo o Brasil, que os brasileiros são, acima de tudo, pessoas de qualidade. A maior Copa da história, sendo comparada com as outras Copas, Estados Unidos e outros países, está sendo comparada a melhor Copa do mundo da história.
De todos os tempos.
Portanto, o brasileiro está de parabéns e vamos torcer, vamos para a final e vamos ser campeão.
Obrigado, Zé. Zé Negão, nosso convidado, lembrando que nós também fizemos essa avaliação sobre a convenção socialista com nomes ligados à pré-campanha de Paulo Câmara. São 11 horas, 3 minutos, final do debate. Daqui a pouco tem o plantão de polícia. O debate das 10.